A gente vai conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com mais uma pessoa, né? Para quem está sintonizando o rádio agora, nós estamos fazendo uma série de entrevistas, de bate-papo com pessoas que se superaram durante esta pandemia, né? Aquelas pessoas que tinham um negócio, tiveram que se reinventar, ou aquelas que criaram o seu próprio negócio. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rico. Ele é mais conhecido como Rico porque ele é nosso ouvinte, está sempre participando aqui da nossa programação, né, Rico? Primeiramente, obrigada em bater esse papo aqui com a Band News FM Espírito Santo.
Eu que agradeço a você, Letícia, pelo convite e pela oportunidade de estar participando com vocês.
Primeiramente, deixa eu apresentar, né? É o Ricardo Cardoso. Ele é chefe de cozinha, tem um buffet. E durante toda essa pandemia, a gente conversou bastante aqui na rádio. Foram momentos, foram dias de semanas, a gente pode dizer assim, né, Rico? Onde você mostrava aquela preocupação, até porque não tinha evento para acontecer, as pessoas estavam com muito medo. Mas antes da gente entrar nessa fase, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, como é que era a sua rotina antes da pandemia? Que forma que era o seu trabalho?
Então, Letícia, a gente sempre trabalhava com eventos externos. Eu sou um buffet originalmente externo que presta serviço para as pessoas nos locais delas. Eu não tenho, no caso, um espaço. Então, a pessoa quer fazer um aniversário infantil, um noivado, um casamento, ela tem um espaço dela, ela me contrata. E a gente sempre ficou fazendo festas assim, muitas festas, sem parar, é a semana inteira, final de semana inteiro, obviamente, com um volume maior, mas a gente sempre ficou desse jeito, fazendo assim. A pessoa contrata e a gente vai na casa dela fazer. E a demanda sempre foi muito alta, até acontecer tudo o que aconteceu.
Daqui a pouco eu quero saber do seu cardápio também, viu? Que eu já sei, eu já vejo
Sim.
pelo Instagram, dá água na boca. Mas aí você conta, né? Aí veio a pandemia em março desse ano. E com várias restrições, né? Os cerimoniais precisaram ser fechados. O que teve de discussão no início, né, Rico? Formaturas sendo canceladas, casamentos, aniversários. E como é que você estava nesse período? Porque eu acredito que, né, você tem uma estrada. É quanto tempo já nessa profissão? Você já estava se preparando, estava com estoque, vamos dizer assim, para
Sim,
cobrir essas festas.
nessa profissão de eventos eu já estou indo pelo nono ano, fazendo eventos direto. E foi como você falou, em março, da noite para o dia, o mundo virou de cabeça para baixo. A minha última festa presencial foi no dia 7 de março, e eu já tinha um monte de festa agendada para março, que da noite para o dia eu me vi com dezenas e dezenas de clientes desesperados querendo saber o que fazia, porque eles mesmos não sabiam o que fazer, porque estava tudo muito novo. E a gente tenta se adaptar a essa nova realidade.
E nesse início, você conseguiu se adaptar de alguma forma ou foram dias assim que você teve prejuízo, vamos dizer, porque o cliente simplesmente desmarcou e falou, olha, não tem condições, não pode ter esse contato.
No primeiro mês, não digo no primeiro mês, mas nos primeiros 15 dias pós-paralisação, eu realmente tive um prejuízo muito alto, mas muito alto mesmo. Porque, como eu disse para você, a gente tem um volume muito grande de festas. E foram clientes que não sabiam muito bem como agir, se adiavam, porque estava muito confuso no início, se ia ficar parado só 15 dias, um mês, aquela história toda que teve no início que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E a maioria dos clientes de março, abril e maio fala, não, eu vou cancelar, cancela a festa, meu dinheiro de volta e vamos em frente. Então, os primeiros 15 dias, eu passei de um volume altíssimo de festa, onde eu recebia, em média, de entre 30 e 50 pedidos de orçamento por dia para eventos. Eu passei para 15 dias não recebendo nenhum, foi a zero o pedido de orçamento e só clientes desesperados querendo saber o que ia acontecer com o dinheiro que eles tinham investido nas festas deles.
Certo. E nesse paralelo, qual foi o tipo de negociação que você teve com esses clientes, até mesmo com seus fornecedores? Porque, acredito, você trabalha com produtos muito frescos. Ou seja,
Sim.
e aí, né? Vai estragar, a quantidade é grande, né?
A maioria dos fornecedores se viu mais ou menos na mesma situação que eu, tendo tudo que é contrato suspenso, cancelado. E eu vou te falar que foi a parte mais fácil, disso tudo para mim, no meu caso específico. Eu tenho fornecedores, graças a Deus, muito bons, que sabem sentar e conversar. Clientes, eu também tive boa parte deles muito receptivas no sentido de entender o que estava acontecendo, mas a maioria mesmo eu tive que sentar e negociar a devolução dos valores pagos da melhor forma possível, tanto para eles quanto para mim. Até porque a maioria deles solicitou esse retorno financeiro antes de sair aquele decreto do governo, onde dava um prazo para as empresas estarem devolvendo esses valores.
Uhum. É, e até mesmo teve uma certa demora, né? Até para decidir que, olha, cerimoniais estão proibidos de funcionar, casas de cerimonial adulto, cerimonial infantil, enfim. Aí ficou aquela dúvida mesmo. Agora, a partir de que mês ou a partir daquele momento foi aquele que, assim, o Rico sentou com a equipe dele, tinha essa também, a equipe, né, amedrontada com tudo isso.
Isso.
E vocês começaram a pensar, o que que eu vou fazer agora, né? Que forma que eu posso me reinventar, me readaptar para continuar no meu trabalho e tendo segurança para você e sua equipe, dando segurança também para o cliente?
Eu lembro certinho disso, porque no dia 7 foi o último evento presencial que eu fiz, conforme eu te falei.
7 de março,
aí eu lembro,
né?
Que no 7 de março. Uhum. Aí no dia 10 de março eu me reuni com a equipe lá no nosso... Na nossa, eu chamo de base, né? No nosso depósito, onde a gente prepara tudo.
Uhum.
Eu reuni todo mundo lá e falei, bom, temos que encarar essa realidade. Ela bateu aí sem pedir licença, foi chegando sem qualquer tipo de parcimônia, chegou chegando e a gente tem que encarar. Vamos pensar na melhor maneira possível da gente tocar isso em frente, uma vez que a gente não vai ter mais a possibilidade de fazer eventos. E nessa reunião, que foi logo em seguida a paralisação, eu não tinha noção de quanto tempo isso ia ficar parado, os funcionários também não tinham muita noção de como isso ia ficar parado, mas você via na cara de cada um deles a incerteza do que ia acontecer.
Sim.
Uma vez que isso é um ramo que demanda o cliente ir atrás de você para você poder estar trabalhando para ele.
E aquele aí medo também de ficar sem o emprego, né? O que, que eu vou fazer,
sim,
né?
Sim. Aí a gente conversou e eu lembro que uma das pessoas que estava lá me disse assim... Você lembra que muita gente em festa, no final da festa, chega na cozinha do evento, né? E pergunta para você se você não vende determinadas coisas que você serviu da festa, assim, por encomenda? E realmente isso é uma demanda que eu tinha muito grande nas festas.
Uhum.
Por exemplo, tem o nosso patê de salaminho, que é o campeão de vendas do delivery. Todos os eventos, pelo menos 2, 3 convidados iam na cozinha perguntar se a gente não vendia aquilo por encomenda.
Ou seja, de pequena quantidade, para ele fazer uma reuniãozinha.
Para receber amigos em casa. E aquilo foi uma ideia que ficou muito tempo na gaveta. E quando chegou essa situação, eu falei, bom, vamos tentar tirar isso da gaveta da melhor forma possível. Porque também não adiantava eu, da noite para o dia, querer montar um delivery. Delivery não se monta da noite para o dia.
Uhum.
Senão você acaba arriscando muitas coisas e acaba fazendo errado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com o fornecedor para prazos diferenciados, entregas diferenciadas. Comecei principalmente a conversar com todos os meus clientes, que eu tenho um acesso muito grande a todos os clientes, para saber da demanda deles, o que eles estavam querendo, o que eles estavam pensando em relação a ficar todos confinados dentro de casa.
Uhum.
E cada um foi dando uma sugestão e eu peguei todo aquele bolo de sugestões e botei num papel. Bom, se eu fizer um delivery assim, assim, assado, pode ser que dê certo. E deu muito certo.
E até então você não trabalhava com isso, com essa divulgação?
Eu não trabalhava... Não, com delivery não, só trabalhava com eventos presenciais.
Isso, porque assim, eu conheci o Rico por ele ser ouvinte e tal, e foi durante a pandemia, o Rico sempre participou com a gente, né, Rico? Dando informação do trânsito, sobre os assuntos que a gente estava discutindo na cidade e tal, sabia que estava ali, ele sempre identificava como Rico Buffet, mas eu não sabia a forma como você trabalhava, e eu fiquei sabendo na pandemia... pela primeira vez quando você falou: olha, Letícia, eu queria levar para vocês algumas coisinhas para vocês comerem do que eu faço. Aí eu até brinquei, falei: nossa, Rico, que pena, mas a gente, infelizmente, por conta dessa pandemia, e a gente está até hoje, a gente não está recebendo as pessoas aqui na rádio para evitar e tal. E aí que eu fui te procurar, vi que você tem um Instagram. Você começou a montar aquilo no Instagram para você também, nas redes sociais, você buscou uma remodelação na divulgação do seu trabalho?
Sim, porque antes eu usava o Instagram basicamente para postar as coisas dos eventos que a gente fazia.
As fotos, aqueles pratos, né?
Foto do que era servido, foto com cliente, foto da festa em geral. E eu passei a usar o Instagram como meio de divulgação para esse delivery do buffet que eu montei, para o cliente ter acesso tanto ao que ele pode estar encomendando, quanto acesso a cardápio, a link para fazer pedido, a link de pagamento, tudo isso. Eu readaptei o Instagram para ser basicamente uma... Eu não diria uma loja online de vendas, porque a venda não é feita direta por lá.
Uhum.
Ela é feita pelo nosso WhatsApp. Mas quem entra no nosso Instagram vai saber tudo que a gente faz para o delivery, como ter acesso ao cardápio, como pedir, como pagar, como receber e tudo mais.
E hoje o que é bacana, assim, o que você conseguiu adaptar e está conseguindo oferecer para o cliente, para o seu cliente, é daquele buffet que ele está acostumado, estava acostumado a acompanhar você nas festas, em cerimoniais, dentro da casa dele, reduzido,
isso,
bem reduzido. Você consegue entregar esse produto, né, Rico?
Consigo. Inclusive, atualmente, além dos pedidos normais de delivery que as pessoas fazem, por exemplo, você, Letícia, vai receber uma pessoa na sua casa, aí você vai pedir um patê, uma casquinha, um antepasto, coisa simples. E você vai pedir. Eu entrego isso e tem gente hoje em dia que me pede festa assim, montada.
Uhum.
Ah, vou fazer um aniversário aqui da minha filha, só a gente aqui de casa, são 6, 7 pessoas. Aí a gente define o cardápio, eu oriento um cardápio que funcione via delivery, que também não adianta eu querer entregar qualquer tipo de alimento delivery, que alguns não funcionam.
Uhum.
E eu entrego as caixas prontas, a pessoa só monta na mesa dela e faz a festa dela.
Ou seja,
isso está sendo um sucesso atualmente.
Não precisa nem da sua presença.
Não precisa nem da minha presença, nem de equipe. Eu entrego, a gente entrega sem contato físico, todas as entregas do delivery são feitas sem contato físico, aí a pessoa recebe e ela mesma monta a festa dela e não precisa de equipe, não precisa de garçom, não, eu não preciso estar na cozinha, e tem sido um sucesso imenso essa modalidade do delivery também.
E quando efetivamente você conseguiu, depois de estudar, planejar, consultar clientes, Rico, quando você conseguiu colocar o primeiro delivery na rua, quando foi, que mês, você se recorda?
Eu recordo, como eu te falei, a nossa última festa foi dia 7 de março, a reunião foi dia 10 de março e a primeira entrega efetiva do delivery foi dia 15 de abril.
Em pouco mais de um mês, então, você já estava assim, se readaptando à sua nova realidade.
Sim, eu já estava na rua entregando e de lá para cá não paramos mais e eu confesso para você que tem meses que são melhores do que meses onde eu só fazia evento.
Ou seja, Rico, você está vendo um crescimento no seu ramo, no meio de uma pandemia. É um ramo que você se reinventou, ainda mais nesse momento, onde a gente está vivendo novas restrições, novas recomendações por parte do governo. E você está vendo assim, que esse crescimento. É isso mesmo?
Eu falo sem medo nenhum de errar. Esse ano foi o ano que a empresa mais cresceu.
Olha, que bacana ouvir esse relato, viu? Um relato, assim, que para incentivar mesmo as pessoas a não desistirem, né? Em momentos como o de crise, momentos de incerteza como esse.
Sem dúvida alguma, a pessoa não pode desistir, Letícia. Não pode. Infelizmente, eu vi muito colega meu do ramo simplesmente, assim, quebrando. Alguns por alguns motivos que não, que fogem qualquer tipo de razão, ou por situações mesmo da pandemia, e outros porque não souberam por onde andar.
Uhum.
Ficaram meio perdidos assim, e acabou que o tempo foi passando e a pessoa não conseguiu se adaptar à situação. Isso é muito triste, são pessoas muito boas que deixaram de estar no ramo.
E agora, Rico, como é que fica, hein? Você que até então não trabalhava com essa espécie de delivery, né? Vamos dizer assim, esse novo processo de entrega do seu produto. A gente sabe que uma hora tudo isso vai passar. E você pensa manter esse serviço, aliado também, claro, ao seu serviço de buffet, que sempre fez parte da sua carreira?
Não só penso como eu estou de, vamos dizer assim, de mudança, né, para um espaço novo, maior do meu quartel-general, assim vamos dizer, né, para justamente poder estar adaptando não só a parte de eventos, como manter a parte do delivery. Eu estou indo para um espaço maior, que agora a gente está construindo, está em obra, para estar tendo só o setor de delivery e só o setor de eventos dentro da empresa.
Que
As duas
maravilha.
coisas vão funcionar em conjunto. Inclusive, com a autorização do governador para reabertura de pequenos eventos, a gente voltou a fazer eventos presenciais, claro que os pequenos, com todas as restrições que são recomendadas para a gente, e a gente mesmo assim manteve o delivery e vai manter, porque o próprio cliente pede. Muitos clientes falam: ah, por favor, quando tudo passar, não para o delivery, não, por favor. E a gente não vai parar. É uma coisa que veio para ficar e que atinge outros públicos além dos públicos que eu tenho de evento em si.
As pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza, né? Elas querem saber como que faz para entrar em contato com você, ver o seu cardápio, ter o seu cardápio em casa, seja pequena quantidade, uma quantidade um pouquinho maior. Conta pra gente aí, Rico, como é que a gente faz para te achar, para contratar o seu serviço?
Então, o nosso Instagram, ele é o @ricogastronomia. Lá você encontra tudo referente ao meu trabalho, o que que a gente faz, como fazer para pedir um orçamento, solicitar o cardápio do delivery, fazer pedido do delivery. E tem o nosso WhatsApp, que é o 99720-2909, que lá também você tem acesso a tudo e pode fazer o pedido que for, de orçamento para evento, para delivery, para o que quer que a pessoa precisar.
Rico, olha, muito obrigada por essa oportunidade de bater um papo aqui com os nossos ouvintes. Você que é um nosso ouvinte, isso é muito bacana, está sempre participando, colaborando aqui com a gente na Band News FM Espírito Santo. Sucesso na sua jornada, sucesso em 2021, que seja um ano de muita prosperidade para você, para sua família e para toda a sua equipe.
Eu agradeço muito a oportunidade, Letícia. Foi um prazer imenso poder falar com vocês, que eu acompanho todo dia. Eu levo você e o Cacá todo dia no meu carro.
Ah, que
Quando eu
maravilha!
estou de manhã fazendo as compras, indo visitar cliente, eu levo vocês junto comigo e vou escutando vocês.
Ah, agradecimento todo nosso. Olha, muito obrigada mais uma vez aqui por esse bate-papo. Até mais.